Boa noite, Wake! Tudo bem? E aí? Prontos para a palavra? Tivemos esse momento maravilhoso aí já de louvor, de adoração. E a gente sabe que nenhum domingo é igual ao outro. Deus sempre tem algo para acrescentar, para derramar no nosso coração, para que a gente possa ser edificado, né? Nosso Deus, Ele está construindo algo na gente que começou no dia que a gente levantou nossa mão, ou não também, ou aceitou direto no coração. A gente entregou a nossa vida para Jesus e desde então Ele tem construído algo eterno dentro de nós. Algo que a cada domingo, a cada segunda, terça, todos os dias em que a gente fala com Ele, em que a gente pode ter essa comunhão maravilhosa que é direito nosso como filhos amados, Ele está colocando algo que é eterno. E quando a gente chegar no céu, quem vai para o céu diz amém, amém, aleluia. A gente vai subir, né, como o pastor Hélio diz, e a gente vai ter tudo que foi depositado durante esse nosso tempo aqui nessa passagem nossa aqui pela essa terra, vai estar lá firmado, então que a gente possa aprender mais e mais para a gente já chegar lá na turma Masterclass do céu, entendeu? Para que a gente possa aproveitar ainda mais tudo aquilo que Deus maravilhoso já tem para as nossas vidas. O tema que eu vou falar hoje, conversar um pouco com vocês, é sobre permanecer. Está dentro do nosso tema Levanta e Resplandece. Não sei se vocês perceberam, mas já passamos da metade do ano. Uau, passou rápido, né? Nem gosto de ficar falando porque já falaram que a culpa é minha. Que eu falo tanto, gente, tempo tá voando, que aí tá acontecendo, mas não sou eu, não sou. Mas a gente tem que estar atento mesmo, né? E não se distrair nesse tempo de tantas coisas que nós vemos e realmente o tempo está sendo abreviado, é notável. E a gente tem que estar muito ligado, porque Deus conta com a gente bem atentos, bem firmados na palavra nesse tempo, para tudo que Ele está fazendo sobre a face da terra, e a gente faz parte disso. É algo eterno, é algo de vidas, e eu já falei aqui todas as vezes, né, que eu estou aqui, eu gosto de falar que até o final do ano a Wake vai estar lotada de jovens, adolescentes, famílias. Então, mas não vai ser do nada que as pessoas vão passar e vão se jogar ou tropeçar e cair aqui dentro. Então, a nossa parte é a gente convidar pessoas, falar da palavra de Deus, falar, vamos lá domingo à noite, na minha igreja tem uma juventude e a gente tem sido edificado e eu creio que Deus vai dar estratégias e eu creio nessa Wake lotada até o final do ano para a honra e glória de Deus. Amém? E essa questão de permanecer, né? Primeiro vamos abrir lá em Isaías 61, que é o nosso texto base do Levanta e Resplandece. Abra lá, por favor. 60? É 60, claro. Eu já ia. 61 é outro que eu amo também. Isaías 60. Levanta e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Quando o Senhor nos dá esse tema, né, no início do ano, levanta e resplandece, a gente tem que entender que a parte de levantar é a nossa parte. E eu tenho uma notícia para dar para você nessa noite. Caiu? Levanta, hoje é o dia de se levantar. Caiu, eu estou falando, caiu em pecado, caiu, parou de ter relacionamento com Deus, não importa. Levanta, porque Deus já fez a parte dele. E a parte de levantar é algo que a gente precisa fazer. Levanta e resplandecer. Nós sabemos que não temos luz própria. Nós resplandecemos o que está escrito aí? A glória de Deus se vê sobre nós. E para a gente refletir essa glória, a gente tem que estar muito próximo dele. Porque a luz é dele. A gente resplandece essa glória que não é nossa, mas que é nosso direito como filhos amados. Então é noite de se levantar. Você que está aí caidinho, mas você não sabe o que eu fiz ontem, nem quero saber. Fala com Deus, pede perdão, se arrepende, fala, Deus, eu quero fazer algo diferente que comece agora, nessa noite, porque Deus já tem perdão, Deus já liberou as ferramentas necessárias para você permanecer de pé. A gente começou no início do ano, né? Como eu falei, esse tema, levanta e resplandece. A gente já pode ter levantado, resplandecido, uau, mas aí aconteceu alguma coisa, é aquilo, levanta e continua, porque é algo, não é algo para 2024, é algo para a eternidade. Nós estaremos sempre na presença do nosso rei, resplandecendo a glória dele. Não depende de algo, eu sou perfeito, ninguém aqui é perfeito, a gente sabe disso. Nós estamos sendo aperfeiçoados pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, nosso amigo, e a gente precisa ter essa consciência viva todos os dias, amém? Vamos lá para João 15. João 15, a videira e os ramos. Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Obrigada, Pai, por essa palavra. Exatamente isso. Nós precisamos permanecer nele todos os dias. Não é algo de domingo a domingo, não é algo, quer dizer, de domingo em domingo, domingo, enfim, todos os dias, vocês entenderam? Porque a gente sabe, como a gente sempre diz aqui, sempre há muito mais. Não importa o nível que a gente esteja no nosso relacionamento com Deus, e eu creio que todos estão bombando, fazendo, orando todo dia, orando em línguas, e a gente tem que crer. E se ainda não está assim, a gente vai chegar nesse ponto, em nome de Jesus. Porque isso é a nossa vida. Disso depende toda a nossa vida, como a gente leu aqui. Se a gente não estiver nele, não estiver ligado na videira, a gente não tem vida e a gente não pode fazer nada. Nada é nada. A gente depende totalmente de Deus para fazer todas as coisas. E com Ele é muito mais fácil. Flui. Assim como o que está na videira ali para dar fruto aos ramos, flui. Não é algo que a árvore tem que falar, tem que cuidar daquele galinho lá na ponta. Não, é algo que flui. A seiva flui. Então, assim, a gente também é alimentado pelo Espírito de Deus quando mantemos essa comunhão. Não somos algo artificial, algo que está em Deus, porque estou passando uma temporada com Deus, ou então, nem entendo direito isso. Não, nós somos novas criaturas, filhos de Deus, e aqueles que permanecem na palavra são filhos de Deus. Nós sabemos disso, porque Deus diz assim. E a gente sabe que é um tempo de muito mais, sim, mas tantas coisas nós estamos esperando, tantas coisas nós temos promessas na palavra, muitas promessas de tantas coisas, assim como o Carlos falou agora, né? O pessoal que está aí no vestibular tentando, e nós cremos que esse é o ano, né, Júlia? Eu creio. E a gente crê que Deus tem o tempo e o modo de todas as coisas, se a gente está fazendo a nossa parte e ainda não se manifestou aquilo, é porque Ele sabe o mais íntimo do nosso coração, Ele sabe o tempo de preparo, o tempo da espera, porque Ele é o dono. Se nós entregamos toda a nossa vida para Ele, Ele é quem comanda. A gente tem que ter isso muito firme no nosso coração. Já não vivemos mais, quem vive é Jesus Cristo. E para isso a gente precisa morrer. Temos que morrer todos os dias. Morrer para nossas vontades, morrer para o que a gente acha, morrer para aquilo que nos dá prazer. Não, nós morremos, Pai, para viver a Tua vida em nós, para permanecer e garantir que a nossa eternidade nós passaremos com Ele. E sempre será uma escolha nossa. Sempre será algo que depende da nossa parte, porque a parte de Deus Ele já fez. Abra lá sua Bíblia em Hebreus 6. Hebreus 6, vamos ler a partir do 11. Hebreus 6, 11, diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, pela paciência, herdaram as promessas. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. A nossa parte é permanecer de pé, resplandecendo a glória dEle, aguardando até que chegue o momento da manifestação do poder dEle. Seja para cura, seja para salvação de um familiar, seja para uma porta de emprego, seja para um casamento, um namoro, de acordo com a palavra, nós precisamos estar atentos, de pé, firmes e resplandecendo a glória dEle todos os dias. A gente paga um preço, sim, por nos mantermos na batida, mas não se compara ao que Jesus pagou, nem chega nem perto. Então, que a gente entenda que o que está escrito lá em Filipenses, abre aí Filipenses 2, quando fala de Jesus, o que ele teve que suportar para que hoje a gente estivesse aqui, nesse banco tranquilo, com esse ar-condicionado gostoso, ouvindo uma palavra que não é algo que a gente só está ouvindo, que a gente vai praticar quando a gente sair daqui. Porque com Deus, tudo que Deus nos pede, nos ensina, requer uma prática. E quando nós praticamos a palavra, ela começa a fazer parte de nós e a gente pode desfrutar de todo o benefício que ela nos garante. Filipenses 2, 8. Vou começar pelo 5, Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não foi fácil para Jesus. Você pode estar pensando, não está sendo fácil para mim. Essa parte de ter que morrer, de ter que abrir mão da minha vontade, do que eu quero, do que eu penso, mas também não foi fácil para Jesus. Mas há uma recompensa para aqueles que permanecem na obediência. Nós precisamos permanecer na verdade, na obediência ao que Deus nos pede, na obediência do tempo e do modo de todas as coisas, porque Deus não é um Deus de confusão. Nessa noite quero falar, muitas vezes a gente quer tomar decisões porque a gente vê, não, mas não é possível, isso aqui não é a vontade de Deus, está muito ruim, não estou entendendo como chegou nesse ponto, mas o Deus, se Deus te mandou, se Ele te deu uma palavra para você, não vou dar exemplo porque eu não quero dar exemplo, porque Deus sabe que vai falar com cada um, mas se Deus te falou, é aqui, ou é isso, permaneça até que Ele dê outra palavra. Porque Deus não é Deus de confusão. Todas as vezes que Ele nos pede algo para fazer, se a gente se mantiver na palavra, naquilo que Ele nos diz, Ele é o Deus que garante. O Deus que manda, o Deus que fala, é o Deus que garante. A nossa parte é ter essa sintonia fina com o Espírito Santo para garantir que nós estamos no centro da vontade dEle. E se por acaso a gente não andou um pouquinho para esse lado, Ah, era ali, mas ah, tá perto. Não, tem que ser aqui. O centro da vontade de Deus é o lugar seguro para cada um de nós nesse final dos tempos. Não podemos negociar isso. Não podemos deixar que vontades, que desejos, que mentiras tirem a nossa vida do centro da vontade de Deus. É aqui. E você só sai se Deus te falar uma palavra. Porque nem sempre é fácil esperar, nem sempre é fácil a gente obedecer, mas é segurança para a nossa vida. Porque nosso Deus não é um Deus de confusão. Ele é claro. A gente é que se confunde, que começa a entrar um monte de pensamento, a gente, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, não. Se você reconhece, você tem um relacionamento vivo e real com Deus todos os dias, você é capaz de reconhecer a voz dEle. Uma que vai estar sempre alinhada com a palavra, nada contrário a isso. Se você tem dúvida, ah, não sei se foi Deus que falou, procura na palavra algo que confirme aquilo. E aí você vai ver que esse Espírito Santo que habita em nós é alguém de caráter, é uma pessoa totalmente confiável em quem nós podemos ir de olhos fechados, porque Ele mandou e Ele nos garante. Amém? E a gente crê nesse tempo de grande manifestação do poder do Espírito sobre a face da terra, porque é um tempo de salvação, um tempo onde Deus quer se manifestar para que todos vejam e creiam que há um Deus poderoso e que não há solução na vida de ninguém a não ser em Jesus Cristo. E Ele conta com quem? Isso, Ele conta com a gente. Para isso o quê? Nós temos que ficar de pé e resplandecendo a glória dEle, cheios da presença, cheios do amor, cheios do poder que é a própria pessoa do Espírito Santo e a palavra dEle. Não é tempo de desanimar, não é tempo de retroceder, não é tempo de jogar toalha, é tempo de ficar parado onde Deus te mandou, firme, cheio do Espírito Santo, falando: Senhor, o que é? Me fala. E quando Ele te der a palavra, quando Ele te der o comando, a gente obedece. Esse é o melhor lugar que nós podemos estar, ouvindo a voz de Deus e obedecendo prontamente. Isso vai nos poupar muitos prejuízos pelo caminho. A gente tem que estar muito ligado nisso. Porque quantos, né, por chamar cada um aqui, todos nós, Deus me falou uma coisa, mas achei que estava demorando aí, né? A gente já viu vários casos na Bíblia, na nossa vida também, todo mundo tem um testemunho disso. Assim como todo mundo tem um testemunho bom dessa semana, amém? Quem foi surpreendido por Deus? Eu fui, glória a Deus. Porque meu Pai é um bom Pai que sabe dar boas coisas aos filhos. Ele é bom. Ele cumpriu. Ele prometeu e cumpriu. Mas como Ele já vê lá na frente, Ele já cumpriu. E a gente crê pela fé e toma posse no nome de Jesus. E é tempo sim da gente vir para cá com isso. Senhor, eu tô indo lá para o Wake, para o culto de manhã, para o culto de quinta, para Atos, para o Conexão. Senhor, eu tô indo lá. Porque eu sei, de tudo isso que eu vou me municiar, eu vou estar preparado para na segunda-feira ou no dia seguinte, né, de todos esses encontros, você falar: Senhor, o que o Senhor quer? É tempo da gente parar de ficar olhando para o nosso umbigo também. Nosso umbigo está aí, desde que a gente nasceu, ele está ótimo. Não vamos ficar olhando para o nosso umbigo, vamos olhar para outras pessoas ao nosso redor. Porque nós, os que estamos aqui, que temos recebido essa palavra, que já entregamos a vida para o nosso Deus, nós temos tudo. Se nós temos Jesus, nós já temos tudo. A gente precisa é aprender a usufruir desse tudo, dessa presença, uma pessoa que está com você em todo o tempo, o Espírito Santo, guiando a toda a verdade. Se a gente parasse para pensar mais nisso e pensasse menos besteira, a gente ia ver quão valioso é a presença do Espírito Santo com a gente todos os dias. Porque Ele nos alerta. Antes da gente fazer uma coisa errada, Ele dá um estalo, mas a gente dá mole. Antes da gente tomar uma decisão, Ele fala: oh, é isso. Mas quão atentos nós estamos. Quão alertas nós estamos. Hoje é dia, é noite da gente ligar aí esse alerta vermelho: Senhor, eu não quero fazer nada, nada se não for uma direção Tua. Aí você pode pensar, nossa, mas que exagero, eu não posso decidir. Pode, a gente tem livre-arbítrio, a gente pode sim. Mas há um espírito poderoso que quebra cadeias, que destrói muralhas, que faz o impossível acontecer na vida daquele que crê, na vida daquele que tem andado totalmente reto diante da presença de Deus. E por isso, todas as noites nós cremos que é tempo de alinhamento, tempo de arrependimento, tempo de se levantar se você caiu. Não deixe, não fique caído, porque se você errou e você fica caído, o inferno vai vir chutar. E quem é que quer ser chutado pelo inferno? Eu não. Senhor, errei, me arrependo, me ajoelho, me humilho na tua presença, Pai, dizendo que eu sou dependente de ti, mas eu me levanto, porque meu direito como filho é se levantar e continuar a jornada que Deus tem para mim. Meu lugar não é no chão, meu lugar não é ser totalmente exposto a coisas desnecessárias, não. Eu errei, eu reconheço, Pai, me perdoa, mas eu estou de volta, eu me levanto para resplandecer a tua glória, porque não, isso não depende só da minha vida, mas vida de pessoas que estão ao nosso redor, morrendo, indo para o inferno, porque não tiveram a oportunidade que a gente está tendo, de estar numa igreja onde a gente tem um ensino sério, onde a gente encontra o ensino da palavra genuíno, sem contaminação. Mas nós temos, nós não temos desculpa para dar para Deus. Nós não temos desculpa. Nós temos sim uma vida para dedicar à obra que o Senhor quer fazer sobre a face da terra, através da minha e da sua vida. Então esse é o tempo da gente se levantar, de não desanimar, de ficar firme e de vir para cada encontro nessa expectativa. Senhor, o que, é que eu vou aprender hoje? Pode falar, ah, mas essa palavra eu já conheço. Não importa, o Espírito é vivo. Ele quer comunicar. A palavra pode ser, a gente pode ler o mesmo texto, mas na semana passada você não estava passando pela situação que você está passando hoje. E Deus é o Deus que revela. O Espírito Santo nos traz aquilo que precisamos para o dia de hoje, para que amanhã, porque Ele já conhece tudo para frente. Ele sabe o que a gente vai passar amanhã. Então a gente tem que estar sempre atento, falando, Senhor, eu preciso disso, eu preciso disso. Sabe, como se fosse um grande... armário celestial, e aí você fala, não, hoje eu vou pegar isso, estou saindo aqui na certeza de que se vier algo, eu estou preparada para combater o bom combate e ficar firme no dia mal, porque o dia mal chega para todo mundo, mas se a gente tiver com o Espírito Santo em alta, com espaço, sabendo que não, Senhor, eu sei, aconteceu isso, mas eu te olho para ti. Nós, como a gente louvou aqui, né? Só quero ver você, não é algo que a gente está falando, ah, Senhor, aparece aqui, eu quero te ver. Não, nossos olhos estão fixos nele. O autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a gente precisa entender que permanecer na palavra é algo diário. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Já disse alguém muito, eu não sei quem foi, mas foi muito esperto. E a gente precisa realmente permanecer todos os dias. Permanecer apesar das situações que nos acontecem. Se Deus deu uma palavra, Ele é o Deus que envia, o Deus que fala, é o Deus que garante. Permanecer na palavra apesar de não estar vendo a situação mudando, apesar de não estar entendendo muitas coisas, mas permanecer. E permanecer até que aconteça, porque vai acontecer. Se foi Deus que falou, Ele vai cumprir na sua vida e vai cumprir na minha. Eu creio nisso de todo o meu coração. Assim como Ele falou que Ele vai voltar, Ele vai voltar. E isso tem que trazer temor ao nosso coração. Porque o dia que Ele aparecer naquelas nuvens, no céu, e a gente ainda estiver aqui, Ele vai vir buscar uma igreja santa, separada, sem pecado, sem contaminação. E a gente não vai numa noiva. Quantas noivas temos aqui? Olha, temos duas noivas maravilhosas. A noiva não vai no dia do casamento, faltando meia hora. Não, deixa, daqui a pouco eu me arrumo, tá de boa. Como se fosse comprar um pão na esquina, não. Não vai na hora sair correndo, ai, bota aqui, não. A noiva tem um preparo, ela vai escolher o vestido, ela vai se preparar, vai fazer tudo o que precisa fazer para no dia, ela está tranquila. Está ali entrando maravilhosa, semana que vem, Vicky, isso aí. E ela tem esse preparo anterior. Então, se a gente quer ser a igreja que vai com Jesus para os céus, nós precisamos nos preparar quando? Hoje, aleluia. É hoje. Hoje é o dia, todos os dias, até que Ele venha, porque nós, a palavra diz que nós não sabemos o dia e nem a hora. E se for amanhã? Não, não vai não, que elas têm que casar, Jesus. Espera, espera mais um pouquinho. Mas entendeu? A gente não sabe. Ele falou que Ele vinha. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Então a gente tem que estar com essa expectativa. Jesus, eu quero estar preparada para o dia que você vier. Eu quero olhar nos seus olhos, quero ouvir a frase: serva boa e fiel, entra na alegria do seu Senhor. Que a gente viva a nossa vida para isso, para poder ter tranquilidade quando Jesus, o Rei do Amor, aquele que vai olhar nos nossos olhos tão profundamente, conhece, escaneia a gente de cima a baixo, imagina. Eu quero falar: não, Deus, sei. Não fui perfeita, porque ninguém aqui nesse mundo é perfeito, mas eu escolhi a melhor parte todos os dias e estou aqui, Senhor, para viver a eternidade contigo, porque o preço que Ele pagou foi muito alto para a gente desperdiçar. E a gente tem que cada dia mais realmente se dedicar na palavra. E eu sei, a gente sempre fala isso, tem que ler a Bíblia, tem que orar. Mas eu creio, se Deus ainda está mandando falar, é porque ainda precisa, amém? Para todos nós. Se a gente já está com o nosso tempo devocional, glória a Deus. Se a gente está tirando nosso tempo para orar em línguas, glória a Deus. Se não, hoje é o dia de começar. Se você já está fazendo isso, é dia de intensificar. É cada vez mais. Deus não é Deus de pouquinho, Deus de merreca, sabe? Deus é Deus de abundância. Quando Ele vem com mais. Não é assim com as bênçãos? A gente não quer que as bênçãos nos alcancem, seja uma tsunami de bênção? Assim também é com a nossa busca. O nosso interesse por Deus tem que estar crescente a cada dia. Amém? A gente não vive uma religião, a gente sabe disso. A gente vive um relacionamento profundo com o nosso Pai. Algo que é permanente. Permanecemos na videira verdadeira todos os dias. E a gente coopera com Ele em todas as coisas. Isso é muito importante também. E eu sei que cada um aqui está passando por alguma situação, né? Todos nós estamos aguardando aqui. Mas Deus diz nessa noite que Ele é o Deus que transforma morte em vida. Ele é o Deus que transforma doença em saúde plena. Ele é o Deus que, olhando escassez, Ele é o Deus da abundância. Não há impossíveis em todas as suas promessas. E a gente precisa fixar os nossos olhos nisso. Todos os dias, o Deus que pode todas as coisas. Porque muitas vezes a gente tem limitado Deus por causa da nossa mente que não está sendo renovada como se deve. Porque tudo que a gente lê aqui, a gente vê um Deus glorioso. Um Deus que não faltou nada para aqueles que o serviram de coração. Um Deus que foi abundante, extravagante ao enviar seu Filho naquela cruz. E Ele não vai dar coisas que nós precisamos. Não estou falando nem de coisas materiais, estou falando de coisas espirituais. Ele nos dará os tesouros escondidos. Nós precisamos ansiar, nosso coração precisa queimar por isso. Eu quero mais de Deus, eu quero aprender mais. E que não seja algo momentâneo, porque a gente, todo mundo, né, já teve um momento muito bom com Deus, daqui a pouco aquilo passa. Não precisamos deixar passar. Depende de nós permanecermos ligados todos os dias. Não deixe de orar, não deixe de tirar seu tempo com Deus, não deixe a chama ir se apagando, porque é um Deus poderoso. Nós temos que renovar a nossa mentalidade, entendendo que Deus, que nos ama, conhece a gente pelo nosso nome. Se a gente está aqui nessa noite é porque a gente já conheceu um pouco da beleza, da grandeza dEle. O que, que os anjos veem que não param lá de cantar santo? É a beleza da santidade dEle. Ele é algo maravilhoso, grandioso, esplendoroso. Algo que a gente não viu ainda nessa terra. Mas os nossos olhos espirituais estão focados nisso. Na beleza de Deus que nós veremos. E nós podemos experimentar. Não é muito bom ser usado por Deus quando você fala: cara, Deus falou comigo, eu dei uma palavra para uma pessoa e confirmou no coração, não é maravilhoso? Ele quer fazer isso todos os dias, porque Ele nos ama, porque Ele ama as outras pessoas e porque Ele quer mostrar esse amor abundante, transbordar esse amor, o amor que nos alcançou. Não o amor que culpa ou que condena, não, o amor que pagou um preço para que a gente, na consciência de quem nós somos, possamos nos levantar todos os dias, sabendo quem nós somos e o que nós podemos em Cristo Jesus. A gente precisa entender. Quando Deus pede, né, na palavra tem vários exemplos, quando Deus pede para a gente permanecer, isso sempre está ligado a algo muito bom que Ele já preparou. Quando Jesus aparece lá depois da ressurreição e fala, ó, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Já tinha algo preparado. Então, se Deus te mandou permanecer em alguma situação, em algum lugar, tenha certeza, Ele sabe o que está fazendo. Ele é o Deus que garante você naquilo que Ele te pediu para fazer. E essa é a nossa segurança. Não temos nenhuma outra. Não podemos nos apegar em nada humano, em promessas humanas, em pessoas que nos prometem algo, mas há um Deus poderoso que nos garante. Garante a vida daqueles que estão dispostos a obedecer incondicionalmente, entendendo ou não entendendo, gostando ou não gostando, fazendo sentido ou não fazendo sentido. Porque se a gente quer mais de Deus, Ele vai nos levando a níveis mais profundos de relacionamento com Ele. Nem sempre a gente vai entender. Mas se a gente crê que é Ele, se a gente tem esse relacionamento de reconhecer a voz dEle, não temos medo, não temos que temer nada. Porque Ele é um bom Pai, Ele só quer o nosso melhor. Ele já vê pessoas aqui, ali em cima, até o final desse ano, eu creio que vão ser alcançadas pelo amor de Deus através das nossas vidas. Não porque nós vamos obrigar, não vai ter uma gincana para ver quem traz mais gente, não é sobre isso. É de realmente a gente impactar pessoas pelo nosso comportamento, pelo nosso caráter, pelas nossas atitudes, para que eles vejam que realmente nós não somos pessoas que falam uma coisa e fazem outra. Não, Jesus vive em nós já morremos. Vive uma pessoa maravilhosa que é capaz de transformar a vida de qualquer um que entregue a vida para Ele. Amém? E a gente está com essa expectativa e já começou, eu creio. E lembre-se daquilo que a gente já falou algumas vezes. Tem alguma coisa boa, compartilhe. Venha contar. Se está passando por dificuldade, problema, venha conversar também. Não tem problema nenhum. Mas as coisas boas precisam ser testemunhadas. Porque isso edifica a nossa fé. Isso edifica os seus irmãos. Isso edifica cada um de nós, os seus amigos. Então que vem, cara, aconteceu isso na minha vida. Glória a Deus. Deus é bom, porque é o Deus que faz todos os dias. Mas às vezes a gente fica tão, ah, é legal, Deus fez, fica feliz ali na hora e não compartilha. Mas aí quando é uma coisa ruim, não, vou contar para todo mundo tem que me ajudar. Não, seja direcionado pelo Espírito Santo para isso também. Mas conte o que Deus fez de bom na sua vida. Fale para outras pessoas, conte nos seus grupos de conexão, venha falar para a gente. É bom, porque a gente sabe que Deus está fazendo coisa boa todo dia. Ele é esse Deus. Um Deus de milagres, um Deus que cumpre a sua palavra. E a gente crê que até o final do ano nós veremos coisas extraordinárias acontecendo nas nossas vidas, no nosso ministério. A gente pode falar, meu não, que meu é paulista. Meu, cara, não. A gente pode falar, Deus, não. É, já estamos no meio do ano e aí, né, essa semana tira um dia para pensar, cara, o que tudo já aconteceu na minha vida de bom esse ano? Cara, já foi muita coisa. Mas a gente ainda tem, ó, 6 meses, assim, eu creio em crescimento exponencial, entendeu? A onda subindo, a onda vai subir e nós veremos, porque esse é o ano. A nossa igreja tem uma palavra, vitória sobre as oposições. Quem ainda tem oposição para cair, levanta a mão. E quem crê que já caiu em nome de Jesus? Amém! Então vai se manifestar. Porque já caiu, já é uma realidade. A manifestação vai vir até o final desse ano. Do meio do ano para lá, eu creio que é só vitória em nome de Jesus. E nós vamos permanecer firmes, crendo nas promessas. Vamos permanecer em oração, um exército orando. Nós precisamos, igreja, entender a importância da oração. É conversar com Deus, é falar com o Pai, com base na palavra dEle, reivindicando no mundo espiritual coisas que já são nosso direito. Nós precisamos desse entendimento. Nós temos, como o Carlos falou, o nome de Jesus. Nome sobre todo nome, como nós lemos aqui em Filipenses. Que todo joelho tem que se dobrar. Pode querer fazer gracinha, fazer parecer, mas tem que se render e tem que sair. Em nome de Jesus. Nós sabemos que é assim, é uma realidade. É uma realidade. Precisamos permanecer para ver essas coisas extraordinárias, estou falando sobre isso. Permanecer, então, firmes, crendo nas promessas, permanecer em oração, permanecer no posicionamento de santidade, amém? É fundamental. Porque o inferno só quer isso aqui, ó. Isso aqui. Para detonar. Ele não tem pena. Ele não quer saber se é criança, se é adolescente. Ah, mas eu sou muito novo. Ele não está nem aí para isso. Ele veio para roubar, matar e destruir. O papel dele ele sabe fazer muito bem. Mas o nosso, como igreja, vencedor e triunfante, nós também sabemos. E quem tem o poder, o nome de Jesus, somos nós. Então, não podemos dar brecha. Não é tempo de dar brecha. Amém? Precisamos permanecer também declarando a verdade sobre situações, sobre pessoas. Permanecer com mãos limpas e coração puro. Amém? E permanecer cheios do Espírito Santo todos os dias. É algo contínuo. Assim como nós bebemos água todo dia, nós precisamos nos encher da presença poderosa do Espírito Santo, porque é isso que vai nos manter de pé todos os dias. Amém?